HU Pode.
Pode?
Pode.
Olá, aqui quem fala é Natália, sou R1 da Pediatria da USP.
E eu me chamo João, sou colega de residência da NAT e hoje nós vamos falar de um assunto muito comum em prontos-socorros infantis, não é mesmo, Nat?
Sem dúvidas, vamos falar sobre as faringoamidalites, que apesar de serem uma queixa bastante frequente, sempre gera muitas dúvidas, principalmente com relação à necessidade ou não de prescrever antibióticos.
Exatamente. Nosso objetivo aqui vai ser tentar esclarecer algumas dúvidas para diferenciar os quadros virais dos bacterianos.
Sobre os principais agentes etiológicos, existem diversos micro-organismos capazes de causar dor de garganta nas crianças, mas, obviamente, alguns são mais frequentes do que outros. Se tem uma coisa que a gente gostaria que ficasse guardada desse podcast, é que o primeiro desencadeante a ser considerado em amidalite são os agentes virais. Proporcionalmente, os vírus são responsáveis por 70% dos casos, enquanto as bactérias causam apenas 15 a 30% dos quadros.
Os vírus mais comumente encontrados são adenovírus, com achado comum de conjuntivite, influenza, com quadro típico de síndrome gripal, Coxsackie, que pode cursar com vesículas orais dolorosas, EBV e CMV, que podem cursar com hepatosplenomegalia, entre outros vírus, como rinovírus, o parainfluenza e atualmente o SARS-CoV-2.
Já com relação aos agentes bacterianos, sem dúvida o mais importante é o Streptococcus pyogenes. Contudo, existem outras bactérias que podem ser consideradas em diagnósticos diferenciais, como micoplasma e a bactéria da difteria, acometendo principalmente as crianças não vacinadas.
Muitas vezes é difícil diferenciar clinicamente a etiologia. Contudo, a associação de algumas informações da anamnese e do exame físico podem ser mais indicativo de um determinado agente.
A primeira característica que queremos apontar é a faixa etária. A faringoamidalite bacteriana comete principalmente as crianças a partir dos 2 a 3 anos, sendo difícil em crianças menores, devido à falta de receptores em orofaringe para o Streptopyogenes.
Outro ponto relevante é a apresentação clínica. Certas características são comuns e pouco específicas, como febre, odinofagia e exudato.
Sim, é isso mesmo que você ouviu. Exudato é um sinal inespecífico, que também pode acontecer nas infecções virais.
Outros achados direcionam mais as nossas hipóteses para a etiologia viral, como tosse, coriza, diarreia, rouquidão, conjuntivite e presença de vesículas em orofaringe. Já na infecção estreptocócica, os sinais sugestivos são faixa etária entre 2 e 14 anos, ausência de tosse, febre acima de 38 graus, racha escarlatiforme, linfonodomegalia cervical anterior e petequias em palato.
O que também é importante diferenciar na clínica são sinais de gravidade. Taquicardia, taquipneia e sinais de desconforto respiratório podem indicar potencial risco de obstrução de via aérea superior, como na epiglotite e os abscessos periamidalianos e retrofaríngeos. Se houver repercussão hemodinâmica a partir do foco infeccioso de orofaringe, também é obrigatório descartar sepse.
Agora, voltando a falar um pouco sobre o diagnóstico de faringoamidalite, se a sua suspeita clínica é de infecção bacteriana, uma das opções para confirmar o diagnóstico é o strep test, aliado à cultura de orofaringe.
O strep test é um teste rápido de detecção de antígenos de estreptococo do grupo A, por suave de orofaringe. Apesar de ser pouco disponível nos serviços de saúde, é uma ferramenta rápida e de alta especificidade para indicar a presença de Streptococcus pyogenes.
Se o strep test for negativo, é importante considerar que existem falsos negativos devido à sensibilidade variável do teste, cerca de 70% a 90%, sendo necessária a coleta de cultura para identificação mais precisa da infecção bacteriana. A sensibilidade pode ser afetada por qualidade do material do teste, metodologia da coleta e tempo de doença, sendo recomendada a coleta com mais de 18 horas de sintomas.
A cultura sempre deve ser coletada, por ser o padrão ouro, com alta sensibilidade e especificidade. Porém, o resultado pode demorar pelo menos 48 horas para ficar pronto.
Pois é, Nath, mas vale lembrar que ambos os testes não diferenciam infecção e colonização para o estreptococo do grupo A. Portanto, o resultado positivo, na ausência de uma clínica, não comprova infecção. Ainda assim, em crianças assintomáticas, é importante testar na suspeita de febre reumática ou de glomerulonefrite difusa aguda, como forma de identificar portadores para erradicação da bactéria e, consequentemente, prevenção da transmissão.
Em crianças colonizadas, as cepas da orofaringe não provocam a doença imunocompetentes, sendo essencial levar em consideração apenas se contato com pacientes imunossuprimidos ou com antecedente de febre reumática, com risco de reativação da doença e consequente cardite.
Geralmente, os quadros de faringoamidalites são autolimitados, duração de cerca de 5 dias, e o tratamento é de suporte, independente do agente etiológico. As medidas gerais a serem adotadas são repouso, ingesta hídrica adequada e dieta leve, morna ou fria, além de evitar alérgenos respiratórios, como tabaco e poeira. E como a principal queixa é a dor de garganta, é importante prescrever analgésicos simples ou anti-inflamatórios sistêmicos.
Já em relação aos corticoides, não é recomendado seu uso rotineiramente. A justificativa é que o controle álgico já é obtido com o uso de dipirona ou ibuprofeno. E atenção, em casos virais, não prescrevo antibiótico terapia. O uso de antibióticos sem indicação acaba por selecionar as bactérias existentes, sem contar os efeitos adversos das medicações, como diarreia e reações alérgicas, incluindo a anafilaxia.
Contudo, nos casos de etiologia bacteriana, o tratamento com antibiótico é imprescindível, não é mesmo, Nath?
Sem dúvida. O racional por trás da antibiótico terapia é que, além de diminuir o tempo e a transmissão da doença, também reduz o risco de desenvolver febre reumática e complicações supurativas pelos Streptococcus pyogenes. A introdução do antibiótico é indicada após strep teste positivo ou cultura positiva.
Vale ressaltar que, idealmente, o melhor é iniciar o antibiótico até o nono dia de sintomas, para prevenir todas as complicações. Essa janela nos garante uma margem de segurança para esperar o resultado definitivo da cultura após o strep teste negativo. A introdução do antibiótico após resultado positivo em 48 horas ainda garante prevenção eficaz das complicações não supurativas como a febre reumática.
Com relação aos antibióticos de primeira linha para faringoamidalites, temos duas principais opções: amoxicilina via oral na dose de 50 mg quilo dia, divididas em duas tomadas por dia, com duração de tratamento por 10 dias, a dose máxima de 1.000 mg dia. Ou então, a penicilina benzatina, que é por via intramuscular em dose única, baseada no peso da criança, ou 600 mil unidades internacionais em menores de 27 quilos, ou 1 milhão e 200 mil unidades internacionais em maiores de 27 quilos.
Ressaltando que o tempo preconizado de tratamento com amoxicilina é de 10 dias para aumentar a taxa de erradicação do estreptococo da orofaringe, sendo que após 24 horas do início de tratamento com o paciente afebril, não há mais transmissão da bactéria.
Se o paciente apresentar alergia à penicilina, exceto nos casos de anafilaxia, uma opção são as cefalosporinas de primeira geração, como a cefalexina. Nos casos de anafilaxia ou antecedente duvidoso, deve-se usar macrolídio, azitromicina ou a claritromicina, ou ainda clindamicina.
Finalmente, não podemos nos esquecer de mencionar as complicações mais frequentes da faringoamidalite estreptocócica. Das complicações supurativas, temos os abscessos periamidalianos e retrofaríngeos. Já as complicações não supurativas englobam a febre reumática e a glomerulonefrite difusa aguda.
Por último, mas não menos importante, sempre realizar a orientação dos sinais de alarme associados à condição atual do paciente. No caso de faringoamidalite, febre e/ou odinofagia por mais de 72 horas, especialmente se acompanhada por trismo, podem indicar uma possível complicação do quadro, como a formação de um abscesso.
Outro sinal a ser considerado é o desconforto respiratório relacionado à obstrução alta, o que indica quadro grave, podendo necessitar de suporte ventilatório em casos extremos. Além disso, nas complicações supurativas, é necessário o acompanhamento conjunto com a equipe da otorrinolaringologia.
Bom, pessoal, esperamos ter ajudado a tirar alguma das dúvidas mais frequentes sobre o tema.
Para mais informações, deixaremos alguns links para artigos relacionados ao assunto no site. Até mais!
HU pode.
Pode?
Pode.